Oi, gente. Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao grupo de estudos em Lacan. Nós vamos começar hoje com o primeiro encontro, onde nós vamos dar início no seminário 1, os escritos técnicos de Freud. E para que a gente possa começar, eu gostaria antes de estabelecer uma breve contextualização sobre os motivos pelos quais nós devemos dar a Lacan uma atenção, né? Precisamos entender a obra de Lacan, a importância de se estudar Lacan. E, junto com isso, como se trata dos escritos técnicos de Freud, eu queria também fazer uma breve passagem sobre o que é que são os escritos técnicos de Freud, até para a gente entender a respeito do que Lacan vai discorrer nesse seminário 1, ao longo desse seminário 1. Então eu vou começar dividindo o nosso encontro em três momentos: essa breve justificativa do estudo de Lacan, em seguida eu vou falar um pouco sobre os escritos técnicos de Freud, e num terceiro momento a gente inicia alguns comentários a respeito do trecho que nós separamos para hoje, que é a abertura do seminário. Vocês vão ver que, embora seja um trecho de apenas 4 páginas, né, não é nem o capítulo 1 ainda, mas é extremamente denso, dá para a gente levantar muitas coisas para pensar em apenas 4 páginas de texto. Então, por que estudar Lacan? Acho que a gente pode considerar, inicialmente, que nas últimas décadas, o pensamento do Lacan tem sido muito reconhecido como uma espécie de ponto de interlocução extremamente importante, não apenas para o campo da clínica, mas também em diversas modalidades de reflexão contemporâneas, nos campos da filosofia, da teoria literária, da crítica da arte, da política, da teoria social. Então, a obra lacaniana, ela se expande hoje, se articulando com outros campos de saber. A teoria lacaniana tem um alcance, uma envergadura que faz ela ser lida por não psicanalistas. Então, o pensamento de Lacan tem sido, depois, principalmente depois da morte dele, né, tem sido muito resgatado nas últimas décadas. Tem um livro muito interessante que eu recomendo para vocês, que é o livro do Vladimir Safatli, talvez você já tenha ouvido falar desse psicanalista, se chama Introdução a Jacques Lacan. É um livro pequenininho, um livro curtinho, mas é um livro de linguagem muito acessível, no qual Vladimir Safatli afirma que a obra de Lacan é uma espécie de passagem obrigatória para quem hoje em dia se propõe a sociedade contemporânea, né? Mas a questão que se põe para nós, e aí o motivo desse grupo, é por que que é tão difícil ler e compreender a teoria lacaniana, né? Sobretudo ler Lacan, ler as obras de Lacan. Por que que é tão complexo, né? Que é uma coisa que às vezes até nos assusta, né? A gente recua do texto. Então, tem essa fama, né, da sua complexidade. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que, às vezes, a gente pode se esquecer disso, mas é importante lembrar que o ensino lacaniano, ele é feito sobre uma tradição oral. A maior parte, a parte mais maciça da obra lacaniana, que são os seminários, não são textos escritos. Foram textos que foram transcritos a partir de aulas proferidas oralmente, verbalmente, e que depois foram transcritas e organizadas na forma de seminários. Então, o simples fato dessas aulas serem transmitidas através da fala já nos traz assim uma certa dificuldade de leitura, porque nós perdemos, ao ler o texto, ao ler os seminários, nós perdemos recursos de entonação, de pausas, de todos esses movimentos da fala que, quando nós lemos, a gente não tem essa impressão. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto que eu acho importante, assim, nas dificuldades de se entender Lacan, é, como diz também o Vladimir Safatle, uma forma elíptica de ensino. Ele chama de um movimento elíptico. O que que significa isso? É uma volta que Lacan faz quando ele fala, articulando a psicanálise com diversos campos de saber. Então, é uma leitura que exige de nós uma pesquisa para que a gente possa acompanhar o sentido da fala dele. Então, a gente vê Lacan, por exemplo, articular a psicanálise com a filosofia. Se a gente pensar o seminário sobre a transferência, ele vai falar extensamente sobre o Banquete de Platão. E em alguns momentos, ele vai articular com a antropologia, naqueles momentos que ele está organizando a ideia de estruturas clínicas, né? Esse estruturalismo, que é uma influência de Lévi-Strauss, vai incidir muito também sobre o pensamento lacaniano. Lá mais ao fim dos seminários, Lacan vai articular a psicanálise com a matemática, quando ele vai estabelecer os seus matemas, né, fórmulas matemáticas para transmitir a psicanálise. A gente tem uma série de passagens articulando com a literatura, com a linguística, que é um momento que a gente vai chegar, a gente vai falar muito sobre a linguagem, né? Então, a linguística de Saussure também é uma teoria, é um campo do saber que Lacan articula muito a psicanálise, e até mesmo com a etologia. No seminário 3, sobre as psicoses, ele estabelece muitos paralelos com a etologia, que é a observação do comportamento animal. Então, é uma obra que ela é muito rica, muito densa em referências. Eu não sei como que vocês tentam ler Lacan, mas eu recomendo sempre você ler com o computador aberto e o Google do lado, porque você pode ir buscando referências para te ajudar, outros autores, outros artigos, expressões que você pode não compreender, e é assim que a gente vai construindo o sentido. Além dos seminários, que, assim, diga-se de passagem, foram 27 seminários produzidos entre 1953, que é a data do primeiro seminário que nós vamos começar a estudar, até 1980, um ano antes da morte de Lacan, foram escritos alguns textos e foram proferidos 27 seminários que depois foram transformados em textos. Muitos desses seminários não foram publicados no Brasil ainda. Hoje, o proprietário desse material intelectual é Jacques Alain Miller, que é o genro do Lacan, né? Então, não sabemos exatamente o porquê, mas muitos desses seminários ainda não foram publicados. Mas nós dispomos no Brasil de aproximadamente 23 seminários e mais os textos escritos, que levam o nome justamente de escritos. É uma publicação, que é uma compilação de muitos textos de Lacan, que foi publicada em 1966, e depois uma obra póstuma dele chamada Os Outros Escritos, onde há também uma compilação de vários artigos para revistas psicanalíticas, palestras que foram proferidas entre as décadas de 60 e de 70. Depois disso, alguns textos avulsos ainda foram lançados. Por exemplo, Televisão, que foi uma série de conferências, de palestras que Lacan gravou para a televisão, justamente, né, para passar na televisão. Que, diga-se de passagem, criou assim um conflito, porque a forma dele discursar era absolutamente incompreensível para o público aberto, né? O Nome do Pai, A Querela dos Diagnósticos, vários outros textos que depois foram sendo publicados de forma avulsa. Então a gente pode pensar que o ensino de Lacan é predominantemente transmitido oralmente, daí essa dificuldade que a gente pode sentir ao ler um texto que foi proferido oralmente. E aí a pergunta é: como começar a ler Lacan? Se vocês procurarem isso na internet, né, no YouTube, vocês vão ver muitas pessoas falando sobre isso. Christian Dunker, O Daniel Omar Pérez tem também um podcast muito interessante sobre psicanálise e filosofia, e você vai encontrar muitas dicas de como começar a ler. Mas, novamente, eu vou fazer referência ao Vladimir Safatle, que ele fala: a melhor forma de ler Lacan é começar de uma forma cronológica. É você pegar do início a obra e ir compreendendo como que ela vai evoluindo de forma temporal, né? E é isso que nós vamos tentar fazer aqui, começando pelo seminário 1. Então, por falar no início da obra, vamos falar um pouquinho sobre essa cronologia, né? Jacques Lacan nasceu em 13 de abril de 1901 e faleceu em 9 de setembro de 1981. Como vocês devem saber, ele se formou em medicina e se especializou em psiquiatria. Foi muito importante a publicação da sua tese de doutorado em 1932, chamada Da Psicose Paranoica em Suas Relações com a Personalidade. Essa tese de doutorado foi muito marcante, porém, no meio médico, surpreendentemente, ela não atraiu muito a atenção da comunidade médica. O que ocorreu? Nesse período, essa tese de doutorado de Lacan, orientada por Henri Claude, um psiquiatra já renomado, acabou obtendo mais atenção do movimento surrealista que ocorria na França. Sobretudo com a influência de Salvador Dalí, que já havia escrito sobre a paranoia e a produção estética. Então, esse tema do inconsciente, da psicanálise, já interessava muito aos surrealistas. E essa tese do Lacan vai apresentar uma contribuição muito importante na medida em que ela vai tirar um pouco a ênfase das causas da psicose sobre as questões orgânicas e vai trazer isso para o campo do psiquismo, as contribuições e a influência do psiquismo sobre as causas da psicose paranoide ou psicose paranoica, né? Ou seja, a tese de doutorado de Lacan é uma crítica ao materialismo reducionista da clínica dos problemas mentais. Há informações de que Lacan teria enviado essa tese a Freud, mas Freud não teria dado muita importância a essa tese. A gente tem que lembrar também que em 1932, Freud já, embora eles sejam contemporâneos, mas Freud já estava no fim da sua vida, e Lacan começando como psicanalista. Embora ele tenha sido um grande estudioso de Freud, nunca se encontrou pessoalmente com Freud. Então Lacan aborda nessa tese de doutorado de 32 as causas psicológicas da psicose. Nesse momento, isso é uma grande contribuição para o desenvolvimento da psicanálise, porque vocês devem se lembrar que a clínica psicanalítica freudiana não se estabeleceu sobre a escuta de pacientes psicóticos. A clínica freudiana é uma clínica da neurose. Embora Freud tenha sempre se interessado pela psicose, mas ele vai começar, por exemplo, na análise do caso Schreber, fazendo uma análise de uma autobiografia do presidente Schreber. Nunca o atendeu pessoalmente. Então, os avanços que Freud vai estabelecer em relação à teoria das psicoses são avanços que a gente pode chamar de avanços teóricos, porque ele não estabeleceu uma escuta dos pacientes psicóticos. Então, nesse momento, Freud não tinha, ao final da sua obra, Freud não tinha uma perspectiva de uma psicanálise para os psicóticos, e são outros psicanalistas como Lacan, como Winnicott, Melanie Klein, que vão estabelecer avanços fundamentais da psicose, perdão, da psicanálise nessa frente de enfrentamento ao enigma das psicoses. E então, só para fechar essa questão da tese de doutorado de Lacan, ela vai tratar, eu não vou aprofundar isso agora, mas quem tiver curiosidade depois vai ver uma história muito interessante que é sobre o caso Aimé, como Lacan a chamou, que era uma mulher chamada Marguerite Pantin, que esfaqueou uma atriz após a saída de um espetáculo na França. E ela estava sob efeito de delírios. Então ela ataca essa atriz na saída de um teatro. Ela é presa, né, Aimé é presa, e internada no Hospital Sainte-Anne, que é o hospital onde Lacan trabalhava, e ali ela vai ser acompanhada por Lacan por um período de aproximadamente um ano e meio. E Lacan vai fazer um grande estudo, um estudo ostensivo sobre o caso Aimé, concluindo que se tratava de uma paranoia de autopunição. Em algum outro momento a gente pode estabelecer um encontro para a gente poder aprofundar o caso Aimé. Então, seguindo aqui nessa cronologia, contextualizando Lacan, ainda em 1932, a data da publicação dessa tese, Lacan inicia uma análise com um psicanalista chamado Rudolf Lowenstein. Lowenstein era um psicanalista de origem polonesa e que teria vindo à França a pedido de Freud para treinar analistas franceses. E ele vai se analisar, Lacan então vai se analisar com Lowenstein, esse período de análise vai formá-lo psicanalista e posteriormente membro da Sociedade Psicanalítica de Paris, que foi a primeira sociedade na qual Lacan fez parte. Lowenstein, curiosamente, em 1942, naquele período de intensa movimentação da Segunda Guerra Mundial na Europa, ele vai migrar com a família para os Estados Unidos e, curiosamente, ele vai acabar se tornando um dos maiores precursores da psicologia do ego, que é justamente essa psicologia americana, essa psicanálise americana, né? É curioso porque essa corrente psicanalítica que ganhou muita força nos Estados Unidos sequer recebe o nome de psicanálise, né? Ela se torna uma psicologia do ego, mas é uma forma de psicanálise e que vai ser a psicanálise que Lacan vai mais criticar, né? Então é bem curioso essa virada de perspectiva, né, de Lowenstein. Então, durante os anos 30 aos anos 40, esse período que Lacan encerra então a sua análise com Lowenstein, ele faz essa análise de 1932 a 1938, essa década de 1930 a 1940 vai ser um período de extensa prática clínica. Então é um período que Lacan vai, até mesmo como parte da sua formação como psicanalista pela IPA, ele vai praticar exaustivamente a sua clínica psicanalítica. Vamos ver, então, de um modo geral agora, qual é o percurso lacaniano a partir do momento em que ele começa a sua jornada como psicanalista. A gente pode dividir o ensino de Lacan, que vai de 1938 até 1980, em três tempos. O primeiro tempo do ensino lacaniano vai de 1938 a 1953, que é justamente a data do início desse primeiro seminário que nós vamos estudar. Esse primeiro tempo pode ser chamado de um ensino sob a primazia do imaginário. O que é que isso significa? Lembrem-se que uma das principais contribuições da teoria lacaniana é o conceito de real, simbólico e imaginário. A gente vai, aos poucos, falar mais sobre isso. Então, essa primeira etapa do ensino, que vai de 1938 a 1953, ela está muito predominante o conceito de imaginário. Então, a gente tem, durante essa etapa do pensamento lacaniano, alguns conceitos fundamentais. Por exemplo, o conceito de estágio de espelho, que provém daquela palestra proferida, né, numa conferência, o Estádio do Espelho, a Constituição do Eu, no qual Lacan vai falar da questão da alienação eu-outro como constituinte do sujeito. Ou seja, o seu desejo é perpassado pelo desejo do outro. O seu eu é constituído pela relação com o outro. Há muito do outro dentro de si, dentro do eu. Então, o eu é o outro. Isso, em certo sentido, constitui um surgimento no eu numa experiência de alienação. Mais adiante, a gente vai tentar falar um pouco mais sobre isso. Lacan traz essa questão fazendo muita referência aos mecanismos de identificação que ele lê em Freud. É como que o eu se distingue, se forma, através de mecanismos de identificação. Identificar-se, portanto, é trazer algo do outro para si, pressupondo, assim, alguma forma de alienação de si mesmo. A gente vai ver aqui também nessa primazia do imaginário, nesse primeiro tempo do ensino de Lacan, a distinção entre eu e sujeito. Aquilo que ele vai chamar de moi, como o eu, e o je, como o sujeito. Sendo que o sujeito se sobrepõe ao eu. O sujeito que ele faz referência aqui é o sujeito do inconsciente, que está numa posição englobadora do eu. Já de 1953 a 1964, aproximadamente, a gente pode situar o segundo tempo do ensino de Lacan. Esse segundo tempo é caracterizado como o predomínio ou a primazia do simbólico. Então, é um período do ensino de Lacan onde ele vai concentrar mais o seu desenvolvimento sob o conceito de simbólico. Então, a gente tem aqui contribuições muito importantes durante esse período. E aí, cada tempo desses são vários seminários. Nesse segundo tempo, a gente tem as noções de estruturas clínicas, neurose, psicose, perversão, que é uma noção que Freud vai trazer de Freud, né, o recalque como sendo o mecanismo estruturante da neurose, a fora-oclusão como mecanismo estruturante da psicose e o desmentido como o mecanismo estruturante da perversão. Então, Lacan vai, sob influência do estruturalismo, desenvolver essas ideias a partir do pensamento freudiano. Ainda na primazia do simbólico, a gente tem o importante conceito do significante do nome do pai. O S1, o significante mestre, esse significante que é ordenador da cadeia significante. Esse que estrutura o Édipo e as posições entre neurose, psicose e perversão a partir desse conceito de nome do pai, que é o que Freud chamava, assim, grosseiramente aproximando, de uma metáfora paterna em Freud. E a famosa máxima lacaniana do inconsciente estruturado como linguagem, que é proveniente dessas aproximações que Lacan fez com a linguística de Saussure, onde ele subverte a ideia de significado e significante, atribuindo mais importância ao significante do que o significado no que Saussure fazia o contrário, né? O significado sobre o significante. Então ele subverte essa equação saussuriana para falar sobre a primazia do significante. Então a gente está na dimensão aqui, na primazia do simbólico. E aí, a partir do seminário 11, começa a haver uma espécie de torção do nome do pai, como sendo o estruturante, para a linguagem como estruturante do Édipo. Então ele vai diminuir a ênfase no significante do nome do pai, na metáfora paterna em Freud, para subvertê-la pela questão da linguagem. E aí a ênfase dele deixa de ser na falta e no desejo, substituindo-a pela noção de gozo, como aquilo que preenche a falta. E aí com isso ele inaugura o seu terceiro tempo, que pode ser situado aí a partir de 1970, datas aproximadas, tá gente? 1970 até 1981, onde vai haver o predomínio do real. Com isso a gente completa o imaginário, o simbólico e esse último tempo de Lacan como sendo o tempo do real, a primazia do real, a predominância do conceito do real sobre. Ele vai falar de gozo, de sintoma, o nó borromeano, que é a junção entre o RSI, os três registros, real, simbólico e imaginário, o objeto A, que é um conceito originariamente lacaniano, e a travessia do fantasma, que é a noção de fantasia. Então a gente está falando aqui de aproximadamente 27, 28 anos de ensino, de produção de seminários, aproximadamente um ano, um seminário por ano, fora os textos escritos, fora os textos avulsos. Então tem bastante coisa para se debruçar para quem quer conhecer a teoria lacaniana.